Bom dia, são 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias já a seguir com João Pereira da Silva.
Cabo Verde assinala hoje o Dia da Liberdade e Democracia, recordando as primeiras eleições multipartidárias no arquipélago.
As eleições multipartidárias, realizadas no dia 13 de janeiro de 1991, colocaram um ponto final a 15 anos de partido único. A partir de 2017, esta data histórica começou a ser comemorada no Parlamento através de uma sessão solene. A cerimónia de hoje contará com o primeiro discurso de José Maria Neves na qualidade de Presidente da República.
Cabo Verde, a democracia já é um costume. Temos que, de um lado, comemorar o facto de termos trabalhado no sentido da consolidação do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde e de outro lado todos nós trabalharmos no sentido da qualificação da democracia.
Também hoje inicia-se a Semana da República. Do programa, que este ano se desdobra entre Praia, São Filipe e Cidade Velha, constam o lançamento do livro Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, da autoria do historiador e antigo ministro do Ensino Superior António Correia e Silva, início das comemorações do centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade e uma homenagem à Companhia de Dança Raiz de Polon.
São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores e Educadores defende melhores condições de trabalho e denuncia que o baixo salário dos professores degrada o ensino no arquipélago. Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África.
Em Cabo Verde temos de fazer absolutamente tudo para não arranhar a liberdade de imprensa. Insisto, é preciso haver muito equilíbrio, mas vale haver excesso do que cerceamento da liberdade de imprensa. Não passará pela imprensa o cometimento de qualquer crime quando tem acesso a dados e os publica. A responsabilidade é quem gera os dados.
Não era naturalmente Josimar Afonso, mas sim o presidente José Maria Neves, e aqui a propósito da liberdade de imprensa no arquipélago. Agora sim, a reportagem de Josimar Afonso.
A partir da Ilha do Príncipe, o presidente do Sindicato dos Professores São Tomenses, Gastão Freira, partilhou o sentimento dominante na classe.
Estamos cansados de discurso e é preciso invertermos o panorama, porque não é fácil um professor estar numa sala de aula a exercer as suas funções e a pensar o que vai comer.
Gastão Freira recordou que nem a proposta de reajuste salarial apresentado pelo governo no ano passado apresentava melhorias para a situação dos professores, por isso foi rejeitada pelo Simpristeb.
Por uma razão muito simples, o salário que nós oferimos, eu sou professor licenciado, eu tenho um salário de 3.908 dólares. Mesmo se o governo puser mais mil dobras no meu salário, eu não sinto nada. Portanto, temos que inverter esta situação.
Uma inversão que deverá passar também pela melhoria das condições de trabalho, defendeu Gastão Freira.
Para que nós possamos ter uma educação de qualidade e de futuro, o primeiro aspecto são as condições de trabalho, o que os professores e educadores não têm. Segundo aspecto, que não podemos esconder, é o problema salarial.
O presidente do Sindicato dos Professores revelou ainda que a qualidade de ensino tem estado a degradar-se em São Tomé e Príncipe, sendo que a situação é mais grave na ilha de São Tomé em relação à ilha do Príncipe.
As denúncias do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, a reportagem de José Mar Afonso em serviço especial para a RDP África. Damos agora um pulo a Moçambique, onde o MVP está, o MDM, aliás, está a dar apoio alimentar à família da vítima do acidente aéreo que envolveu uma avioneta da instrução de Força Aérea. Na passada terça-feira, em Maputo, Lutero Simango, presidente do MDM.
Manifestar a nossa solidariedade com a família e demos um apoio simbólico, significar que vamos dar mais apoios nos próximos dias. É preciso vir aqui ver em loco para avaliar as necessidades necessárias. E já avaliamos, como podem ver, então nos próximos dias daremos mais apoio.
O líder do MDM garante que não vai deixar cair este caso.
O que eu ouvi pelos noticiários é que o Ministério da Defesa já assumiu as suas responsabilidades. percebi que haverá uma comissão de inquérito para averiguar o que está acontecido e também assumiram de que iam apoiar a família. Então cada um fará a sua parte. O que nós viemos aqui, fizemos a nossa parte e vamos continuar a fazer. E como um partido político, vamos fiscalizar para que o Ministério da Defesa cumpra as suas responsabilidades.
Corre, entretanto, um inquérito para apurar as causas deste acidente. Timor-Leste tem eleições presidenciais no próximo mês de março e depois dos veteranos da resistência terem assumido o poder nos últimos 20 anos da independência do território, chega agora a vez da geração seguinte. Ontem apresentámos aqui o jornalista e candidato presidencial Virgílio Guterres. Hoje damos a conhecer a diplomata Milena Pires.
Foi embaixadora da Timor-Leste na ONU entre 2016 e 2021, um dos últimos cargos políticos que ocupou. Aos 55 anos, Milena Pires quer levar esta experiência internacional até à presidência timorense e acredita que o seu passado político e profissional sustentam e dão confiança ao sentido e à razão de ser da sua candidatura. Foi membro da diáspora timorense durante a ocupação indonésia, o que lhe permitiu, após o referendo de 1999, ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Consultivo da Administração Transitória das Nações Unidas, um órgão da futura Assembleia Constituinte de que fez parte integrando as listas do PSD. Foi das primeiras deputadas do primeiro Parlamento após a restauração da independência há 20 anos e manteve o cargo de vice-presidente do Partido Social Democrata durante vários anos. Mas o acumular de cargos internacionais, entre os quais o de membro eleito do Comitê da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, acredita Milena Pires, torna a sua candidatura presidencial mais forte. O seu currículo diplomático é vasto, tendo exercido o seu trabalho entre a Austrália, Londres, Nova Iorque e Genebra, na Suíça. Considera-se uma ativista empenhada dos direitos humanos e, em particular, dos direitos das mulheres e da igualdade do género, como o do direito à participação política. Agora quer chegar à presidência da Timor-Leste para, como disse a Lusa, ser um rosto jovem na política do país, avançando com o sentido de responsabilidade e dever cívico.
O perfil de Milena Pires, aqui traçado por Germano Campos. Eu recordo que a diplomata é casada com o também diplomata Zacarias da Costa, atual secretário-executivo da Cplp. Em Luanda, o início do julgamento de Carlos São Vicente, dono da 3A Seguros, está marcado para o dia 26 de janeiro, revelou esta manhã a defesa do empresário. Carlos São Vicente, casado com a filha do primeiro-presidente angolano Agostinho Neto, está preso preventivamente desde setembro de 2020. É acusado dos crimes de fraude fiscal, envolvendo valores superiores a 1.000 milhões de euros, também peculato e branqueamento de capitais. E estão abertas as candidaturas para o Prémio Nacional dos Direitos Humanos em Angola. O prémio vai reconhecer o desempenho de instituições coletivas e individuais, como de resto refere o Diretor Nacional dos Direitos Humanos.
O que pretendemos é dar uma ampla divulgação sobre a necessidade das instituições, das personalidades ou individualidades, dar esse destaque e garantir esse reconhecimento público.
Yannick Bernardo fala dos critérios para a atribuição do prémio e indica os canais para serem submetidas às candidaturas.
Nós temos um site específico para a formalização destas candidaturas e este site está já disponível para a formalização dessas candidaturas. Os premiados serão, em primeiro lugar, os candidatos que forem selecionados pelo júri, que também já está constituído em sede desse prémio.
E o relatório anual da Human Rights Watch denuncia abusos das autoridades angolanas contra manifestações pacíficas e também a forma como o governo de Luanda está a lidar com a seca no sul do país. Jornalista Alexandre David.
Em Angola, há aplausos para a entrada em vigor do novo Código Penal, mas o mesmo já não se pode dizer do comportamento das forças de segurança e defesa.
É uma decepção enorme ver que as forças de defesa e segurança em Angola continuam a agir da mesma forma, como se quem pacificamente estivesse a protestar contra o regime fosse um inimigo. do Estado.
A denúncia feita por Zenaida Machado, representante da Human Rights Watch para Angola, quase tudo na mesma neste capítulo. Depois, a organização também tem queixas para apresentar sobre a forma como o governo de Luanda está a lidar com a seca no sul do país.
Nós lamentamos a forma como o governo de Angola está a gerir a crise no sul do país, em que milhões de pessoas estão a ser afetadas por uma seca enorme e pela fome.
De Angola para Moçambique, onde Cabo Delgado volta a ser destaque, a Organização dos Direitos Humanos diz que tudo está cada vez pior nesta província. O relatório diz que os combates entre as forças governamentais e os grupos islamistas no norte do país trouxeram um retrocesso nos direitos humanos durante o ano passado e também o agravamento da crise humanitária. Já sobre o Brasil, a Human Rights Watch fala de ameaças a pilares importantes da democracia e do desrespeito das recomendações científicas para combater a Covid.
O relatório acusa ainda António Guterres de fechar os olhos à manobra chinesa de querer branquear o terrível balanço em matéria de direitos humanos com a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. A situação na Ucrânia é o tema mais quente dos encontros de hoje em Brest, França, dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. A reportagem é do correspondente José Manuel Rosendo.
Os ministros da Defesa dos 27 sentam-se à mesa para falar sobre os grandes desafios que a Europa enfrenta. A documentação oficial assume que o ambiente estratégico está cada vez mais degradado. Apesar de não ser referida especificamente, a situação na Ucrânia é certamente o ponto mais quente da agenda. Ao almoço, os ministros da Defesa vão ter a companhia dos ministros dos Negócios Estrangeiros e também do secretário-geral da NATO. Um encontro poucas horas depois da reunião entre a NATO e a Rússia, da qual Jens Stoltenberg saiu a dizer que a NATO não vai permitir que a Rússia vete a entrada da Ucrânia na NATO, alertando para o perigo concreto de uma nova guerra na Europa. Stoltenberg admitiu que as diferenças entre a NATO e a Rússia vão ser difíceis de ultrapassar. O clima de desconfiança é grande. O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros disse que a NATO não pode dizer que é uma aliança defensiva e que a resposta russa será simétrica. Dos 27 países da União Europeia, 21 fazem parte da NATO. Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, que também está em Brest, disse que os europeus devem preparar uma resposta para o caso da Rússia executar as ameaças contra a Ucrânia. É este o tema que marca o momento e que dificilmente deixará de marcar os trabalhos dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.
José Manuel Rosendo, a acompanhar esta reunião em Brest dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos 27.